ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 15 de junho de 2017. Estudantes pensam o país. Congresso da Uni é aberto em Belo Horizonte com discussões sobre o Brasil em tempos de crise. Mais de 10 mil universitários participam do evento. Reforma política. Debatedores do Congresso da Uni defendem mudanças na forma de eleger deputados e senadores e maior participação popular. A voz de ex-ministros José Eduardo Cardoso e Celso Amorim comentam situação no país no pós-impeachment. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Universitários reunidos na edição 55 do Congresso da Uni, a União Nacional dos Estudantes, querem diretas já. Esse é um dos temas centrais do evento, que conta com cerca de 50 debates. Questões como feminismo, reforma política, genocídio da juventude negra e Plano Nacional de Educação também serão discutidos. Segundo a organização, 10 mil alunos devem participar do evento, que ocorre no campus Pampulha da UFMG. O congresso vai até o domingo e também vai decidir o futuro da própria entidade, com a eleição do próximo presidente no domingo, em plenária no Mineirinho. A presidente da Uni, Karina Vitral, conversou com a repórter Aliciane Gonçalves.
Karina, amanhã a Uni vai promover no centro de Belo Horizonte um ato em prol das diretas já. A gente gostaria de saber a posição da entidade em relação às diretas.
Bom, o momento político que a gente vive no Brasil é um momento de encruzilhada. E a gente precisa devolver ao povo o direito de decidir sobre os rumos do país. Depois de muita instabilidade, depois de crise atrás de crise institucional, política, só o povo pode decidir sobre os rumos do país. Se vai ter reforma, se não vai, quem vai ser o presidente legítimo que possa dialogar com os anseios da população. Por isso, a nossa pauta principal hoje é direta já.
Ontem, o governo do estado fez a doação da Casa do Estudante Mineiro, que na verdade foi uma devolução simbólica da casa que foi tomada pela ditadura militar. Como é que vocês avaliam essa doação?
Bom, isso é muito simbólico, né? A Uni também teve a sua sede retomada no Rio de Janeiro e agora os estudantes mineiros têm de volta a sede que vai ser um ponto de encontro da juventude, a casa do poder jovem aqui de Minas Gerais. Então isso é muito simbólico, a gente está muito feliz junto com a UE de Minas.
Você está chegando ao final da gestão, gostaria que você fizesse um balanço das atividades durante esse período.
Bom, foram dois anos muito conturbados e eu acho que os estudantes conseguiram responder à altura com as suas lutas e resistência a todo esse período. Né? Desde a redução da maioridade penal e a oposição a Eduardo Cunha, até a luta contra o golpe, que os estudantes, mais uma vez, não se posicionaram de forma ruim, não se posicionaram equivocadamente, estiveram do lado certo da história, que é o lado da democracia. Então, acho que agora a gente volta e termina essa gestão com a pauta das diretas, com muita força e com muita luta.
E a próxima gestão, quais desafios você aponta que serão prioritários para quem vai dirigir a Uni nos próximos anos?
O principal desafio da próxima gestão é retomar a democracia, né? Seja agora, através de eleições diretas, seja em 2018, que não está garantido que tenha eleição, a gente precisa retomar a democracia com muita força e vai precisar lutar por isso.
Karina, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigada.
O cenário político foi tema de várias das mesas redondas realizadas hoje no Congresso Nacional da Uni, aqui no campus Pampulha da UFMG, e uma delas discutiu a reforma política. Políticos e ativistas de várias áreas falaram sobre a necessidade da reforma e os desafios de fazê-la. E a gente continua agora com a repórter Aliciane Gonçalves, que vai trazer detalhes para a gente das opiniões desses debatedores. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Os convidados de hoje do Congresso da Uni foram unânimes ao defenderem a necessidade de o país fazer sim uma reforma política. A maioria deles falou da crise de representatividade pela qual o Brasil passa, onde grande parte do Congresso Nacional se distancia dos anseios da população. Para o advogado e ex-deputado federal, Aldo Arantes, um dos motivos para isso é a forte relação entre empresas, partidos e parlamentares. Arantes foi membro da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política do Conselho Federal da OAB. Segundo ele, a reforma precisa discutir o financiamento das campanhas.
O poder econômico, ele captura o poder político e deteriora a democracia, porque você tem um parlamento que não vota de acordo com os interesses dos eleitores, e sim do poder econômico. O financiamento de campanha por empresa e, portanto, a influência do poder econômico é a questão decisiva de uma reforma política democrática. Porque nós acompanhamos toda a corrupção e as denúncias dessas empresas todas demonstram e comprovam que o financiamento de campanha é o fator decisivo para degradar a democracia no Brasil.
O financiamento de campanha é justamente um dos pontos que faltam ser discutidos pela Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados. Ela ainda não decidiu como as eleições devem ser financiadas, já que o STF, em 2015, proibiu a contribuição de pessoas jurídicas. Os congressistas também não decidiram sobre o sistema eleitoral, que define na prática como o eleitor deve votar, se em uma lista feita pelo partido, se em um candidato individual e se considerando os candidatos de todo um estado ou por distritos. As sugestões de reforma política também abrangem a reserva de vagas no Congresso para determinados grupos, como as mulheres. Quem defende essa mudança é a deputada federal do PCdoB pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali.
Mas eu acho que o mais eficaz é o que muitos países fizeram, que são políticas afirmativas dentro do próprio parlamento, que é a emenda que a gente tem lá, que a gente está tentando, que é a reserva de cadeiras. Ou seja, X% de cadeira, no caso lá 10%, tem que ser obrigatoriamente das mulheres, com no mínimo uma por estado, senão você concentra 10% de São Paulo, 10% do Rio, né? Mas tendo uma distribuição nacional. Esses são mecanismos ainda, na minha opinião, tímidos, mas que já começam a permitir essa possibilidade.
O deputado federal do PCdoB do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, faz parte da Comissão Especial da Reforma Política da Câmara. Ele também participou hoje pela manhã do Congresso da Uni. Para o deputado, o conjunto geral de parlamentares não parece muito motivado a aprovar a reforma política dentro do prazo estipulado pela lei.
Esse é o Congresso mais rico e mais processado da história. Esse Congresso distorcido tem que, apesar de tudo, dar prioridade para a reforma política. Qualquer mudança para valer na eleição do ano que vem tem que ser aprovada até um ano antes de 2018, mas não há grandes mobilizações por parte da Câmara para fazer isso. Qual a saída? Mobilização popular. Se nós tivermos muita pressão popular, pode sair alguma reforma política positiva para o povo brasileiro, mas do contrário, a reforma política vai ser só de perfumaria. Vão mudar pouca coisa para não mudar nada.
Por isso, alguns participantes do debate sobre a reforma defenderam um protagonismo popular. O dirigente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Júlio Turra, foi um deles. Para o sindicalista, o Congresso Nacional não é o melhor caminho para fazer a reforma.
O atual Congresso não vai legislar contra seus próprios interesses. E a CUT vem debatendo e defendendo a proposta de que será necessária uma constituinte para fazer a reforma política, exclusivamente eleita para esse fim. Uma vez terminado o seu trabalho, ela se dissolve e dotaria a nação de outras instituições políticas, não só no plano do legislativo, mas também o judiciário, que não tem nenhum controle democrático da sociedade, e o executivo, que é uma reforma do sistema político no seu conjunto, que, na nossa opinião, só uma constituinte poderia fazer.
Até agora, a Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados já aprovou pontos relativos à democracia direta, que facilita a participação dos cidadãos. As medidas aprovadas visam diminuir e modernizar o trâmite dos projetos de iniciativa popular, além de aumentar os casos de convocação de referendos e plebiscitos. Também já foi para o relatório da Comissão Especial mudança no prazo de desincompatibilização, quando o agente público se afasta do cargo para participar de uma campanha. Para a comissão, esse prazo deve ser de 6 meses. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Eliciane Gonçalves, pelas informações. E ainda nesta edição de hoje, nós vamos voltar a falar sobre o Congresso Nacional da Uni, realizado até domingo na UFMG e em outros espaços da cidade.
De olho na cidade.
Reforma administrativa é aprovada em segundo turno na Câmara Municipal de BH. A proposta reduz a estrutura da prefeitura. As regionais perdem status de secretaria e passam a se subordinar diretamente ao gabinete do prefeito. O texto prevê, entre outros pontos, a recriação da Secretaria Municipal de Cultura e a possibilidade de instituição de subsecretarias por decreto. Uma emenda ao texto que propõe a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Transgêneros foi rejeitada pela maioria dos vereadores depois de um intenso debate no plenário da Casa. A reforma administrativa agora vai ser apreciada pelo prefeito Alexandre Calil.
Educação.
Termina amanhã o prazo para a renovação de contratos do FIES. Alunos que querem continuar no programa devem validar as informações no sistema informatizado do fundo. O procedimento deve ser feito a cada 6 meses. A renovação pode ser feita no modelo simplificado, se não houver necessidade de alteração nas informações iniciais, ou no modelo não simplificado, quando há alguma alteração nas cláusulas do contrato, por exemplo, mudança de fiador. O FIES é destinado a estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior. Mais informações pelo www.mec.gov.br, www.mec.gov.br. Meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo falando sobre quando as mulheres são convidadas para atuar em momentos de crise na liderança política.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Política.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, teve desconto em seu salário e não conta mais com o carro oficial desde o dia 18 de maio, quando o Supremo Tribunal Federal ordenou o afastamento do parlamentar do seu mandato. A informação foi enviada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, ao ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo. Aécio conservará cerca de um terço de seu salário, equivalente a pouco mais de R$11 mil por mês. A verba indenizatória também foi cortada. Na próxima terça, o Supremo, aliás, uma das turmas do Supremo, deve decidir sobre o pedido de prisão de Aécio Neves, feito pela Procuradoria-Geral da República.
Gênero e Feminismo.
No início deste mês, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, foi eleita para ser a primeira mulher a presidir o PT. A legenda vive a maior crise desde a sua criação, em 1980. Fora o campo político, líderes do sexo feminino são selecionadas por empresas em situações de alto risco num fenômeno nomeado de precipício do vidro. Afinal, por que quando há crises, elas são chamadas finalmente a assumir posições de poder e liderança? A coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, analisa os lados paradoxais desse chamamento. Mulheres e gestão de crises é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis e você confere agora.
Professora Marlise Matos, o PT elegeu no último sábado a senadora Gleisi Hoffmann como a nova presidenta da legenda. Pela primeira vez, o partido vai ter uma mulher nesse cargo. A senadora petista vai liderar o partido por um mandato de 2 anos, com o desafio de conduzir a agenda política do principal partido de oposição no país, enfraquecido após os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Também as empresas, né, Marlise, você sabe disso, durante situações de alto risco, selecionam mais líderes do sexo feminino, inclusive de acordo com uma publicação de 2011 de pesquisadores de universidades americanas e alemãs. Qual é a sua avaliação, Marlise? O que está por detrás desses chamamentos de mulheres nos momentos de crise política e econômica? É curioso, né?
Olha, é quase paradoxal, né, Soraya? A gente precisa entender dois lados dessa história. Em relação à crise brasileira, as mulheres são sempre as primeiras a perder. São as maiores vítimas de recessão econômica, 30% a mais desempregadas do que os homens, pretas e pardas chegam a 47% de desocupadas. É, infelizmente, as mulheres continuam também ganhando salário inferior ao dos homens. E há esse imaginário coletivo de que elas podem ser dispensadas porque elas são um salário complementar ao salário do homem provedor. Isso é paradoxal porque hoje 40% dos domicílios brasileiros só tem uma mulher provedora. Lembrando uma coisa aqui, coisas meio absurdas, por exemplo, Geraldo Alckmin entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra uma lei estadual que regulamentava a licença maternidade para servidoras em estágio probatório. Isso aconteceu em 2016, Soraya. O Estado está em crise, não pode pagar salários de servidores e as mulheres que estão grávidas acabam pagando o pato. Quando a crise se instala, você tem uma onda de conservadorismo de novo. Temer, no 8 de março desse ano, homenageou, entre muitas aspas, as mulheres, né, chamando a atenção que elas têm que ir no supermercado, colaborar com o orçamento da família, criar bem os filhos. A agenda das belas e recatadas do lar rompem aí no imaginário coletivo da sociedade para restaurar um certo padrão que privilegia de novo, né, o lugar dos homens nessa sociedade que ainda é profundamente patriarcal e machista. Né? E relação à gestão das crises, assim como a Gleisi Hoffmann hoje assumiu, né, a presidência do PT, que vive talvez a sua maior crise desde que foi criado, ou seja, a gente está diante de um cenário dramático, né, de erguer um partido, de fazer com que esse partido volte à cena da disputa política, de reverter, né, um quadro de uma sociedade que vem sendo marinada nesse ódio ao petismo. Né? Então, de fato, uma mulher que está nesse lugar, nesse momento, né, evidencia que você chamou a atenção. Né? E que os estudos também vêm destacando em outras áreas que as mulheres são chamadas para esse espaço da gestão da crise muito em função dos estereótipos relacionados ao gênero, né? Porque os homens são mais competitivos, mais independentes, lutam mais agressivamente pelo poder, né? As mulheres, aí entre aspas, seriam mais justas, mais comunicadoras, com capacidade de delegar, de trabalhar em grupo, então por isso elas teriam maiores habilidades e competências para gerir as crises, né? Na verdade, eu acho que tem duas coisas que acontecem nesse contexto. Primeiro é que quando tem uma crise instalada, de fato os homens têm menos interesse na disputa política. Arrefecem sua gana, essa sua ambição absolutizada, né, pela ocupação dos espaços de poder. E aí se abre a janela de oportunidades para que mais mulheres entrem, né, ocupem os espaços de poder e decisão. E as mulheres entram, como a Gleisi está assumindo agora, elas conseguem gerenciar a saída da crise e, infelizmente, logo depois são esquecidas e a estrutura do poder masculino é restaurada e, muito frequentemente, elas voltam para os bastidores.
Ô Marlise, se por um lado a Gleice é a primeira mulher eleita para presidir um partido, né, no caso o PT, por outro lado também ela é a primeira senadora que se torna ré na Lava Jato. E aí eu fico pensando aqui se ela também não corre, assim como a ex-presidenta Dilma, o risco de ser acionada neste momento de crise, e aí todos os atributos positivos de gênero são ressaltados, mas depois ela também vira ser um bode expiatório ou mesmo culpabilizada por não ter apagado o fogo dessa crise política que se alastra cada vez mais nesse cenário de promiscuidade, de falta de representatividade. Tem uma certa preocupação, eu não sei se procede.
Perfeitamente procedente, eu acho que isso é grave o que você está aí destacando. Então isso não é incomum de jeito nenhum. Inclusive, na literatura que trata de mulheres empreendedoras, por exemplo, você já tem criado nomenclatura, né, que se chama o precipício de vidro. Você tem o clássico teto de vidro, que aquelas mulheres não chegam lá em cima, no topo das carreiras. Agora, o precipício de vidro é que elas precisam dar o máximo para o cargo que elas estão ocupando. E depois são precipitadas. Quando alguma coisa não funciona ou não der certo, a justificativa é seu próprio fracasso. O vidro é essa metáfora de que não vai sustentar elas e elas vão cair, né, e perder a posição de comando. E aí retoma-se o que o imaginário coletivo costuma sancionar, tá vendo? Não dá certo colocar mulheres nesses lugares. Se fossem homens, talvez a situação fosse diferente. Então, assim, é muito perverso, sabe? Todas essas formas de exercer poder, quando a gente olha a relação que as mulheres têm que vivenciar e experimentar, né, numa sociedade que ainda as olha com todos esses estigmas e estereótipos que a gente está chamando atenção aqui.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá?
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvi-la novamente, pode acessar o nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos a falar do Congresso da Uni. Nós ouvimos dois ex-ministros, o José Eduardo Cardoso e o Celso Amorim, falando sobre a situação do Brasil, sobre a inserção do Brasil no mundo. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Eu já disse, ele é meu amigo. A gente estava conversando coisa de trabalho.
Trabalho? Conversando perto daquele jeito?
A cada 15 segundos, uma mulher é vítima do machismo no Brasil. Não feche os olhos nem tape os ouvidos para a violência contra a mulher. Denuncie. Disque 180. Apoio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG. Política.
12:53, a gente volta a falar sobre o Congresso da Uni, que é realizado até este domingo na UFMG. O ministro das Relações Exteriores do governo Lula e da Defesa no governo Dilma, Celso Amorim, realizou a conferência Nova Ordem Mundial em Tempos de Crise. Celso Amorim é formado no Instituto Rio Branco e teve título de pós-graduação em Relações Internacionais pela Academia Diplomática de Viena, na Áustria, em 1967. Celso Amorim comentou que a disputa de forças no mundo voltou a ter características geopolíticas fortes, com grandes potências disputando influência. Em sua opinião, essa seria uma oportunidade para que o Brasil criasse novos caminhos para a sua diplomacia.
A realidade é uma realidade muito complexa, mas eu acho que a gente, então, não dá para assim dizer, bom, e o Trump, não sei o quê, é uma realidade muito complexa, mas o que eu acho que eles expressam é, assim, uma volta ao que antigamente chamava geopolítica, o que envolve uma política de equilíbrio do poder, que para nós não é suficiente, mas tem um mérito, essa hora, porque isso é, digamos, é, não há uma pretensão de uma falsa ordem mundial na qual a gente, como foi o consenso de Washington ou a ordem logo pós-Guerra Fria. Cada um, é um pouco na base do cada um por si. Isso apresenta grandes riscos, mas também apresentaria uma oportunidade para um país grande como o Brasil explorar essas várias situações, né? Eu, por exemplo, há uns 10 dias atrás visitei Xangai e vejo o Banco dos BRICS já funcionando. Então, isso é preciso continuar levando adiante essa linha. Agora, para isso, é preciso também que a gente tenha um governo que esteja disposto e que tenha credibilidade de fazer isso. Eu não vejo nenhuma das duas condições.
Celso Amorim comentou também a candidatura do Brasil para entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais desenvolvidos no mundo. Na América Latina, somente o Chile compõe o grupo. Para Amorim, a entrada do Brasil na OCDE neste momento não seria vantajosa.
Entrar para a OCDE como membro pleno não é nenhuma vantagem, né? Eu acho que isso aí é um pouco assim como você, como você pensar que vai se tornar um país desenvolvido por decreto, né? Porque entrar lá, porque dá um selo de qualidade, você entrar para a OCDE não é uma coisa que se faça sem preço. Tem preço em várias obrigações em setores de serviços, em outros setores, serviços financeiros e outros, que o Brasil nunca quis assumir plenamente. Em termos de propriedade intelectual, eles propugnam por regras muito... Eu participei há pouco tempo de um seminário convidado a título pessoal na OCDE e a visão que eles têm de propriedade intelectual não é a que corresponde ao interesse brasileiro, por exemplo, para a produção de genéricos, para atender a saúde pública. É um interesse, não estou dizendo que exclusivamente, mas principalmente para atender também os interesses dos grandes laboratórios. Então, interessa ao Brasil assumir essas regras? Eu tenho sérias dúvidas. E há um problema geopolítico mais complexo. Eu acho que o Brasil deve atuar junto com os BRICS. A maioria dos países dos BRICS, para falar a verdade, não sei nem das ultimíssimas evoluções, mas eu entendo que todos eles, como o Brasil também, têm uma parceria com a OCDE. É membro de alguns comitês, não é membro de outros, é convidado sempre, a voz é ouvida. Eu, como ministro, muitas vezes convidado para o diálogo que eles fazem lá todo ano sobre a parte de comércio.
A entrada do Brasil na OCDE é uma das prioridades da política externa do governo Temer. Não há prazo previsto para que a organização aceite ou não a adesão do país. Quem também participou nesta manhã de uma conferência no Congresso da Uni foi o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que atuou como advogado da ex-presidenta Dilma Rousseff no processo de impeachment. Ele debateu com advogados e políticos o tema a inconstitucionalidade do golpe. Também em entrevista à Rádio FMG Educativa, Cardoso afirma que desde o impeachment de Dilma Rousseff, as instituições brasileiras estão com a credibilidade trincada. Com relação ao julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral na última sexta, ele afirma que o resultado já era previsto.
Olha, eu diria a você que era até previsível que fosse isso acontecer no momento em que houve o impeachment. Quando você tem um impeachment em qualquer sociedade presidencialista, qualquer sistema presidencialista, ele é muito sofrido, ele é muito duro, né? Há um constitucionalista norte-americano que fala que o impeachment é um terremoto político. Agora, quando eu tenho um terremoto político como impeachment sem causa, fazendo com que um governo ilegítimo assuma, eu tenho o perdurado terremoto. Ou seja, enquanto não houver um saneamento democrático desse processo, o terremoto continua, com pequenos abalos sucessivos. E a institucionalidade do Brasil está rachando. Hoje eu tenho um conflito aberto entre os poderes. Eu tenho o Poder Judiciário, setores do Poder Judiciário brigando com o Ministério Público brigando com o Executivo brigando com o Judiciário brigando com o Legislativo. Ou seja, o abalo sísmico do impeachment continua gerando seus efeitos.
Cardoso afirmou que a única solução para devolver credibilidade à presidência e normalidade institucional é a escolha de um novo presidente por via direta.
Então vamos eleger um novo presidente. Mudando-se a Constituição, se dirá, ah, mas é casuísmo mudar a Constituição. Não, casuísmo foi feito quando teve golpe. Ali é casuísmo, agora você está corrigindo o erro, está corrigindo a violência democrática. Então a Constituição brasileira não estava aparelhada para receber um golpe. Então ela tem que estar agora aparelhada para sair do golpe. E sair do golpe se dá através de eleições.
A programação do Congresso Nacional da UNE continua na tarde desta quinta-feira com grupos de trabalho sobre movimento estudantil, educação pública e educação particular. Na Praça de Serviço da UFMG vão ser realizadas atividades culturais gratuitas. A programação completa está disponível no www.une.org.br. Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alessiane Gonçalves, Marcelo Gomes e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom feriado e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.